Bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca, a última da temporada. Domingos Paciência, Pedro Azevedo, sejam bem-vindos a mais uma análise da atualidade desportiva, sobretudo futebolística. Vermelho, vermelho é a cor de que se fala, é claro, uma referência à Operação Cartão Vermelho, que levou à atenção de Luís Filipe Vieira. Já lá vamos, para já falamos do azul. O azul de Itália. A Itália sucede a Portugal como seleção campeã europeia, depois de bater em Wembley, em Inglaterra, na marcação de pontapés da marca de grande penalidade. Domingos, vamos começar então por analisar o jogo da
Boa
final do
tarde, Sérgio.
Wembley. Itália, foi um justo vencedor?
Sim, na minha opinião foi. Acho que foi a equipa que mais durante o tempo de jogo, que na minha opinião teve por cima do jogo, teve melhor. É verdade que sofreu um golo muito cedo, mas não mudou em nada daquilo que fez neste Campeonato de Europa. É verdade também que a Inglaterra fez tudo para ganhar. Mas duas para mim, na minha maneira de ver, este Campeonato de Europa foram as duas melhores equipas no sentido da regularidade nesta competição. E não haja dúvida que assistimos a um jogo aberto, uma final bem jogada, com intensidade e que podia cair para qualquer um dos lados, da forma como o jogo estava. Mas também não haja dúvida que o público mexe com os jogadores e acho que foi um espetáculo lindo de se ver, os jogadores a jogarem nos limites, aquilo que assistimos ontem. A verdade é que acaba por ser resolvida em penaltis e a faba, neste caso, foi para a Inglaterra com o Rashford e o Sancho e o Saka a serem os mártires. Isto realmente é quem está a ver e também para os jogadores que estão a marcar, isto é uma violência emocional muito, muito forte, aquilo que se viu nos
No
penaltis.
caso do Rashford entrar para marcar penaltis e falhar, não é?
Ainda
Como
por
é que se
cima,
sente um
ainda por
jogador,
cima.
como é que se sente um jogador quando isso acontece, Domingos?
Custa muito neste momento a memória não sai, ou o pensamento não sai daquele momento, e isto mexe com a carreira de um jogador e fica marcado para a vida. Por isso é que eu digo que os penaltis, na minha maneira de ver, os penaltis acho que deviam acabar no futebol como decisão. Acho que teriam que arranjar uma forma diferente, porque realmente é terrível para quem falha. E pronto, e não haja dúvida que a Itália foi melhor. Parabéns à Itália, não haja dúvida que é um momento marcante na história do futebol italiano, depois de 53 anos, e
Exato.
também uma alegria para aquele povo depois do que sofreu. Como todos sabemos, a Itália foi um dos países mais afetados da pandemia também, e finalmente uma alegria, e é uma final para a história.
Pedro, deixa-me pegar no que disse o Domingos, acaba de dizer, acabar com os
Eu
penaltis ou
tenho uma ideia
marcação.
para a FIFA,
Diz,
tenho uma
força,
ideia.
vamos às
Dar
tuas ideias.
a vitória no fim do jogo à equipa que tem mais remates enquadrados com a baliza. Vai à estatística, quem tiver mais remates enquadrados ganha o jogo. Obriga ao
Ou
jogo
cantos, Pedro,
ou
ou cantos.
pontapés
É
de canto.
o sinal de que as equipas atacaram mais, procuraram mais e no
Exatamente.
prolongamento. E seria durante os 30 minutos de prolongamento, não nos 90, mas nos 30 minutos, que obrigaria uma
Privilegiar
das
o futebol
equipas
de ataque, portanto.
o privilegiar o futebol de ataque.
Era uma forma de dar a volta a
Não
esta
sei, temos aqui um
situação
telefone,
dos
Pedro, não sei se
pênaltis.
queres ligar para a FIFA neste momento e tentar já mudar as regras do futebol. Mas olhando para o jogo, Pedro, estamos a brincar, mas enfim, seria uma possibilidade para acabar eventualmente com o dramatismo dos penaltis. Mas como é que viste o jogo, Itália, justa vencedora?
Eu acho que se acaba por escrever direito por linhas tortas. As linhas tortas, os penaltis. Mas escreveu-se direito, Itália justa vencedora. Olhando apenas para esta final, vi uma Itália mais afirmativa do que a Inglaterra. Uma equipa a querer ganhar mais e a rematar mais do que a Inglaterra. Fez 20 remates a Itália. A Inglaterra fez 6. Mas quem ganha um campeonato da Europa não se pode olhar só para um jogo. Tem de se olhar para um trajeto que começa na fase de grupos, em que a Itália, em 10 jogos, ganha os 10 jogos na fase de grupos, e havia equipas como a Finlândia, como a Grécia, como a Bósnia, nessa fase de grupos que a Itália participou. Uma equipa que, na fase de grupos, já dentro do Campeonato da Europa, 3 jogos, 3 vitórias, 0 golos sofridos, é assim que chega aos oitavos de final. Na fase a eliminar, ganha à Bélgica, ganha à Espanha. Portanto, eu acho que perante tudo isto o título fica muito bem entregue à Itália. Foi uma revolta italiana depois daquele vexame de não se ter apurado para o Campeonato do Mundo de 2018, uma chicotada que resultou à entrada de Mancini e deixou de se ver aquele futebol aborrecido que se via na Itália, aquele futebol de barbas de
Catenaccio.
molho, passou a ser um futebol mais atrativo, o futebol
Justamente,
italiano.
não favoreceu a Itália o facto da Inglaterra ter marcado muito cedo e ter retraído. Retraiu bastante a Inglaterra, ou não?
Acabou por ter que arriscar mais a Itália e de ter de começar, se calhar, mais cedo a procurar com algum desespero, o golo que lhe pudesse dar pelo menos o prolongamento. E acabou por abrir um pouco. Quando há um golo cedo num jogo, o jogo torna-se mais aberto, mais atrativo. E acho que esse golo cedo acabou por beneficiar esta final, em que não houve neste europeu, continuo a dizer, uma equipa indiscutivelmente superior às outras. A Itália, de facto, mereceu ganhar o europeu, mas não foi aquela equipa indiscutivelmente superior a todas as outras. Nem houve um jogador candidato à bola de ouro da FIFA neste campeonato da Europa.
Até foi o guarda-redes considerado.
Absolutamente.
Guarda-redes
a conclusão que se tira a partir do momento em que é um guarda-redes que é o eleito o melhor jogador. Portanto, não há aqui, digamos que uma pista para aquele que poderá vir a ser o Bola de Ouro 2021 neste europeu.
Ficaremos a aguardar a ver se há alguma surpresa. Daniel, vamos mudar de cor, do azul para o vermelho.
É, passamos para o vermelho agora. Vamos olhar então para as consequências da operação Cartão Vermelho, que levou à detenção e suspensão de Luís Filipe Vieira, como presidente do Benfica. Domingos, na tua opinião, quais serão as consequências imediatas?
É evidente que as imediatas é, se realmente se confirma isto do Rui Costa a assumir a gestão do futebol, isto é evidente que pode afetar a parte desportiva, e o Rui Costa tem essa responsabilidade nesta altura de fazer esta gestão do plantel, a gestão do futebol, de forma a que os resultados possam ser positivos, e se isso acontecer, é natural que haja estabilidade naquilo que é o mais importante, que é o futebol. Agora, pode haver muita oposição e já falam nas possíveis eleições, e isso parece que não pode ser um fator de estabilização do próprio clube. Rui Costa a liderar ou a gerir com essa oposição e que ia quererem uma eventualidade de marcar eleições, portanto tudo isso pode estabilizar e pode se prolongar no tempo, e aí sim pode haver consequências
e
mais dia ao menos dia no próprio plantel.
Isso afetará o plantel, Domingos?
Isso pode ter consequências, porque ninguém é alheio quando existe instabilidade, um resultado menos positivo, uma derrota, é o suficiente para aqueles que estão da oposição ter mais força para poder provocar situações de estabilização, de eleições, e portanto é natural que o Benfica possa viver aqui um momento de alguma instabilidade. Agora esperemos que isso não aconteça para bem do futebol português e para bem do Benfica. Não?
Pedro, consequências imediatas desta situação?
Três ângulos: financeiro, imagem e desportivo. Começo pelo financeiro. A confirmar-se este esquema de benefício pessoal de Luís Filipe Vieira em prejuízo do Benfica, eu acho que a atual administração e os sócios do Benfica terão de tirar ilações, provavelmente atuar judicialmente contra Luís Filipe Vieira para serem ressarcidos desses prejuízos. Mas sublinhe-se, a comprovar-se, claro, o teor da acusação, porque até lá presume-se a inocência de Luís Filipe Vieira. Quanto à afetação da imagem, pode ter consequências a vários níveis. Patrocinadores, bolsa e até a própria operação que está a decorrer de oferta pública de subscrição de ações do Benfica. Finalmente, o plano desportivo. E aqui é a minha grande incógnita. Veja-se o que aconteceu ao Sporting. O Sporting tem os acontecimentos de Alcochete, tem a saída de Bruno de Carvalho, 3 anos depois é campeão português, numa das melhores épocas da história do Sporting. O Sporting, na primeira época, depois daqueles acontecimentos de Alcochete e da chegada de Varandas, de Frederico Varandas, o Sporting ganha 2 taças, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. O Benfica vem, de facto, de um ano péssimo, desportivamente, acaba de ter um autêntico terremoto com este problema de Luís Filipe Vieira, mas muitas vezes, como aconteceu no Sporting, os grupos reconvertem a dificuldade em oportunidade, por isso é uma grande incógnita o impacto que poderá gerar desportivamente no Benfica esta situação.
Mas atendendo a que temos presidências, enfim, clubes geridos muito na figura do presidente, poderão estar em causa negócios, eventualmente a contratação de jogadores.
As pastas que estavam na posse de Luís Filipe Vieira, sim, mas o Benfica continua a ter um presidente, tem Rui Costa. E a partir de agora é com Rui Costa
que decide. Vamos então falar rapidamente de Rui Costa. Domingos, terá legitimidade para o cargo? Não será um presidente demasiado ligado à figura de Luís Filipe Vieira? Há pouco falavas de haverá argumentos da oposição para criar instabilidade. Como é que antecipas esta gestão de Rui Costa?
O Rui já está lá há bastante tempo e tempo suficiente para adquirir conhecimento e competências para exercer esse cargo. O que se questiona é mesmo isso, é que estando ao lado do Luís Filipe Pereira, até que ponto tudo isto que está a ser apontado lhe passou ao lado, ao ponto de ficar surpreendido com todas estas acusações. Eu gostaria, que é um gosto pessoal, e em virtude de ter sido meu colega também de seleção, é um homem da prática, e se numa Alemanha e na Holanda existem presidentes que foram ex-jogadores, porque não em Portugal? Aqui também pode acontecer. Agora, é um momento difícil para o Benfica e para o país, que se viu a ser notícia no mundo pela detenção do seu presidente, mas a dimensão do Benfica e a imagem do Benfica acabam por ser abalada, como disse o Pedro. Rui Costa, caso continue a ter essa tarefa de recolocar o Benfica no bom caminho, é limpar este momento, e só com resultados esportivos eu acho que ele tem capacidade para isso.
Pedro, Rui Costa tem ou não legitimidade? Tendo legitimidade, como é que antecipas esta gestão de Rui Costa? Não ficará demasiado associado a Luís Filipe Vieira?
Eu acho que ele tem legitimidade e tem condições para ser presidente do Benfica. Ele é dirigente desde 2008, é credível, garantidamente sabe mais de futebol do que Luís Filipe Vieira, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu deixo aqui um reparo ao Rui Costa de uma coisa que faltou quando Rui Costa assumiu o Benfica. Eu acho que Rui Costa, para além de se assumir como novo presidente do Benfica, acho que devia também ter anunciado a distribuição dos pelouros. Quem fica com o quê no Benfica a partir de agora? Acho que essa dúvida fica no ar até agora. Quem fica com o futebol, quem fica com
e
a comunicação...
Não poderia ter anunciado... Eu vou preparar o terreno para o início da temporada, mas vou preparar o terreno também para um ato eleitoral.
Não defendo um anúncio desse já. Ele ainda tem tempo de o fazer. Porquê? Porque isso poderia criar alguma destabilização no Benfica. O Benfica, a 3 de agosto, tem uma pré-eliminatória de Liga dos Campeões. O Benfica, a 8 de agosto, tem o início do campeonato. O Benfica tem esta oferta pública de subscrição de obrigações que está a decorrer. Eu acho que, nesta altura, poderia ser comprometedor outro cenário que não este, o que Rui Costa assumiu, e, no meu ponto de vista, assumiu bem. Veja-se a vida política portuguesa. Pego neste exemplo de 2004. Durão Barroso sai de primeiro-ministro, assume a presidência da Comissão Europeia. Jorge Sampaio não convoca de imediato eleições. Chama na altura para governar o país, aquela maioria PSD-CDS, e as eleições depois acabam por ocorrer muito mais tarde. Eu acho que serão os sócios do Benfica, neste caso do Benfica, a escrutinar o dia-a-dia da gestão do Benfica. E depois, se não agradar, convocam uma Assembleia Geral, convocam muito eleições, bem. Ou então o próprio Rui Costa, é outro cenário, mais tarde também convocar essas eleições, mas quer queiras ou quer não, Sérgio, ninguém tenha dúvidas sobre isto. Quem vai validar esta direção do Benfica é aquela que é a grande realidade do futebol. A bola entrar... ou a bola não entrar.
Não entrar. Não misturemos em mais política com o futebol. Pode eventualmente, ser muito criticado. Vamos rapidamente, Daniel, ao insólito da semana. Tem a ver com tudo isto, não é?
Exatamente. Ou porque não é suposto haver indícios que obriguem a atenção do presidente de um clube de futebol, ou porque se calhar até deveria acontecer com mais frequência, caso eles existam, o insólito desta semana vai para a atenção de Luís Filipe Vieira no âmbito da Operação Cartão Vermelho. Por tudo isto, existem rumores que Vieira está na calha para receber o próximo e novo prémio da FIFA, o chamado Prémio Buscas, e não confundir com o Prémio Puscas, que é outro tipo de prémio. Igualmente insólita é a cobertura mediática que certos órgãos de comunicação social deram às várias refeições que Luís Filipe Vieira, enquanto esteve detido, fez, e em vez dos alegados crimes que ele cometeu. Mas convenhamos, sabendo que o amigo e também detido, amigo de Luís Filipe Vieira é o chamado, ou conhecido como Rei dos Frangos, quão irónico é que a sua primeira refeição tivesse sido frangaçado. Ainda bem, para Luís Filipe Vieira, que o amigo metido ao barulho, neste caso, não é o seu amigo Barbas, porque senão não sei o que é que iriam servir, não é? Seria um bocado, se calhar, menos apetitoso que um franguinho assado, digo eu.
Mais vale, Domingos e Pedro, falarmos de leitão, como falamos há duas semanas, não é?
Mas a dúvida é que é melhor um leitãozinho, eu gosto mais de leitão.
até porque mesmo que às vezes o leitão tem aquela barba e ela queima-se, não é?
Exatamente. Muito bem, chegamos ao fim da temporada de Tertúlia Bola Branca. Domingos, paciência, Pedro Azevedo, umas boas férias. Haverá futebol já em agosto.
Até agosto.
Um grande abraço. Até agosto.
Boas férias. Um abraço.